Ana Rita defende perdão para dívidas de empréstimo rural concedido a pequeno produtor nordestino até 2001.
Para crescer, Brasil também precisa de menos impostos e menos burocracia, adverte Cacildo Maldani.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. As dívidas de empréstimos rurais feitos por pequenos produtores nordestinos até 2001 poderão ser perdoadas.
Isso se virar lei um projeto aprovado esta semana pela Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado.
A proposta é do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba. Detalhes com o repórter Rogério de La Fuente.
O perdão abrange os empréstimos feitos até o dia 31 de dezembro de 2001, no valor original de até R$ 35 mil. Reais. A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, recomendou a aprovação.
Recentemente, as secas foram mais severas e duradouras que antes, o que tem afetado muito a produtividade da região. Assim, parece-nos que recursos para atendimento à adversidade climática e outras catástrofes e outras medidas atenuantes deveriam ser providas por meio de ações tempestivas do Poder Executivo.
De acordo com a proposta, também ficam suspensas as execuções judiciárias relativas aos financiamentos em atraso e é vedada a inscrição dos tomadores no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o CADIN, também no Sistema de Proteção ao Crédito, o SPC, e em outros sistemas de registro de inadimplência. O projeto agora seguirá para as comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Assuntos Econômicos, onde será votado de forma terminativa.
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, elogiou as medidas adotadas pelo governo para baratear a energia elétrica.
Uma dessas medidas é a possibilidade de prorrogação dos contratos de concessões de energia que vence entre 2015 e 2017.
Ciro Nogueira explicou que com essa prorrogação, o governo vai exigir que as concessionárias cumpram critérios de qualidade e façam investimentos para melhorar os serviços.
A iniciativa aumentará a competitividade da nossa indústria e estimulará o comércio, que vai gerar muito mais empregos e consolidar definitivamente o nosso país em um novo modelo de desenvolvimento. Considero oportuno sugerir que seja discutida a possibilidade de se criar um mecanismo de incentivos fiscais para evitar desperdícios nas indústrias, estabelecer um estímulo tributário àquelas empresas que poupam energia.
E o senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, disse que não basta investir em infraestrutura de transportes para garantir o desenvolvimento do país. É preciso também reduzir a carga tributária e a burocracia.
Ele contou que estudo recente da Confederação Nacional das Indústrias confirma a dificuldade de empresários para cumprir o emaranhado de obrigações legais em suas atividades.
Na pesquisa, 85% dos entrevistados reclamaram do excesso de exigências e 56% relataram a complexidade de tais obrigações.
Por isso, Cacildo Maldaner enfatiza, o país precisa de menos burocracia e de uma política tributária justa.
Se conjugarmos esses fatores a uma reforma administrativa no campo da descentralização e de um novo pacto federativo, não há dúvida de que construiremos as bases para o desenvolvimento social e econômico que tanto desejamos.
O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, apresentou requerimento para o Conselho de Ética do Senado apurar se parlamentares da CPI mista do Cachoeira estão inviabilizando as investigações no âmbito da comissão.
Ao justificar o pedido, Simon disse que a maioria dos deputados e senadores da CPI tem evitado que as investigações avancem além do que foi apurado pela Polícia Federal. E ele adverte que isso fere o decoro parlamentar.
A CPMI está sob forte suspeita. Se a CPMI, que recebeu uma delegação do Poder Legislativo, não está atuando a contento, urge que outras instâncias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados atuem no sentido de evitar que prospere uma condição destinada a sabotar o inquérito.
A Comissão de Constituição e Justiça vai debater após as eleições municipais o plano de carreira e a reestruturação salarial dos policiais federais, que estão em greve há cerca de um mês.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, apoia os pedidos da categoria e adverte que a paralisação da Polícia Federal por tempo indeterminado prejudica o combate à criminalidade nas fronteiras.
É uma luta justa, porque se comparar os salários hoje dos nossos policiais federais e o que era no passado, comparado com outros salários, o salário dele se torna até motivo de chacota. Mas a grande bandeira deles é que eles querem a reestruturação de suas carreiras. Eles perderam a autoestima.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, advertiu que crimes bárbaros como a chacina de 6 adolescentes, ocorrida semana passada no Rio de Janeiro, são inaceitáveis.
Que essas mortes não fiquem impunes, que circunstâncias como essa possam ser prevenidas e enfrentadas a todo momento, como ressalta a ministra Maria do Rosário. No Estado democrático de direito já alcançado pelo nosso país, não pode haver lugar para chacinas e execuções de pessoas.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, afirmou que as 43 medalhas conquistadas pelos brasileiros nas Paralimpíadas de Londres mostram bem até onde as pessoas com deficiência podem chegar com um pouco mais de apoio.
Por isso, ele pediu ao governo que adote medidas de incentivo ao setor de produtos para essa parcela da população, como cadeiras de rodas, por exemplo.
Para reduzir o preço, o governo federal já zerou os impostos que incidem na venda e na importação. Nós precisamos reduzir também os custos da matéria-prima. Dizem que, assim, o preço da cadeira de rodas, por exemplo, poderia cair cerca de 30%. Por isso, faço um apelo à presidenta Dilma para incentivarmos este setor. Essa iniciativa vai fortalecer este segmento, o investimento em pesquisa e novos equipamentos, a geração de empregos.
Já o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, destacou que as 43 medalhas das Paralimpíadas foram conquistadas por esportistas beneficiados pelo programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte.
Para Aníbal Diniz, isso confirma a importância do apoio do governo aos atletas que não têm patrocínio.
Cada categoria recebe diferentes valores de auxílio. A contribuição mensal é de R$ 370 para atletas estudantis, R$ 950 para os esportistas nacionais e R$ 1.850 para os esportistas internacionais e R$ 3.100 para atletas olímpicos e paraolímpicos.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, enfatizou mais uma vez que o eleitor não deve vender seu voto e deve pensar bem na hora de escolher em quem votar.
Ele explicou que o voto consciente é importante para que não sejam eleitas pessoas que querem apenas usar o mandato político para enriquecer por meio da corrupção e do desvio do dinheiro público.
Mozarildo Cavalcante também elogiou a campanha do Tribunal Superior Eleitoral em favor do voto ético, limpo e consciente. Ele, inclusive, sugere que a campanha seja feita todos os anos e não apenas em período eleitoral.
Se a gente tivesse esse cuidado, tanto no processo eleitoral preventivo, daí a defesa que eu faço da permanente conscientização do eleitor, mas também de uma ação preventiva no que tange a fiscalizar aqueles que foram eleitos. Porque senão se perpetuam no poder sempre os corruptos, os que têm poder, poder econômico, poder de comunicação, estão exercendo o comando do Estado ou do município, e aí a população fica a ver navios nessa história.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Leila Herédia, Lia Passarinho e Lúcio Omar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promoveu nesta semana, em Brasília, seminário para discutir o controle das políticas públicas de acessibilidade, para que se busque garantir acessibilidade plena às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
O encontro foi aberto pelo presidente do TCU, ministro Benjamin Zinle, e teve a presença do ministro da Previdência, Garibaldi Alves, e do advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. A coordenação coube ao procurador Sérgio Caribé, do Ministério Público, junto ao TCU.
As questões da acessibilidade foram debatidas em mesas que foram presididas pelos ministros do TCU, José Jorge, Raimundo Carreiro, José Múcio Monteiro e Haroldo Cedrás.
Por sua vez, o ministro substituto Marcos Benquerê e o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Paulo Bugarim, também presidiram discussões sobre acessibilidade.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.